Welcome to the Voice of America in Portuguese.
Vida sem medo.
Vida sem medo, em FM, com as estações associadas a KPFM Maputo, Rádio Encontro Nampula, Nova Rádio Paz em Climane e Rádio Pax na Beira.
Olá amigos, está a começar a edição do Vida Sem Medo. Uma vasta equipa de profissionais trabalham incansavelmente para que você, amigo ouvinte, viva precavido em relação ao HIV e SIDA. Portanto, são aproximadamente 30 minutos de emissão. Eu sou a Tânia Pires, convido a si a estar connosco. Boa audição. E vamos dar início ao nosso programa e de imediato eu chamo a jornalista Teresa Xavier para apresentar-nos as notícias em destaque aqui no Vida Sem Medo. Teresa, olá, o que é que nos trazes?
Cá estou eu uma vez mais para apresentar os destaques desta semana. Na província nortenha de Cabo Delgado, 216 padecendo de HIV e SIDA abandonaram entre janeiro e março deste ano o tratamento antirretroviral. Em igual período do ano passado, 120 pacientes deixaram de seguir o tratamento. Por outro lado, nos primeiros 90 dias deste ano, os serviços de saúde notificaram em Cabo Delgado mais de 2.800 novos casos de seropositividade, mais 300 doentes em relação a igual período do ano transato. Preocupado com o fato, o diretor provincial de saúde naquela região do norte de Moçambique disse em entrevista à Rádio Nacional que 15 doentes em fase terminal morreram em diferentes unidades sanitárias no início deste ano. O encerramento dos hospitais dia para atendimento dos pacientes da HIV e SIDA, anunciado para novembro próximo, conforme decisão do governo, não foi debatido na reunião final da revisão conjunta. De referir que o encontro junto ao governo e os parceiros de apoio programático. Segundo notícia publicada pelo jornal Via Fax Vertical, a revisão conjunta 2009 AID Memória reconhece ter constatado a necessidade de reforçar a análise e enquadramento das questões transversais a todos os níveis, onde os setores devem incluir abordagens específicas de modo a concluir a busca de soluções aos crescentes problemas, dentre eles o HIV e SIDA, com o envolvimento de todos os atores. O encontro segundo vertical concluiu, por outro lado, que o país tem registrado progressos com vista a atingir os objetivos do desenvolvimento do milénio. Contudo, o alcance atepado destes objetivos pode ficar ameaçado pelo rápido crescimento da pandemia de SIDA a nível nacional. E estes foram os tópicos para esta semana.
Amigo ouvinte, colabore com Vida Sem Medo fazendo críticas e sugestões. Basta só enviar uma mensagem para o número 82873273 ou para o endereço eletrônico vidasemmedo@gmail.com. Contribua para o melhoramento do programa.
Borbulhas nos órgãos genitais é ou não razão de preocupação? Mas para elucidar-nos sobre esta questão, estão aqui os meninos da Associação dos Adolescentes e Jovens da Coalizão, para quem vou me dirigir neste momento. Olá meninas, boa tarde, estão bem dispostas?
Estamos.
Muito bem, então vamos de imediato falar das borbulhas nos órgãos genitais, bem? Que é o tema que vocês trazem para nós, não é isso?
É.
Então os microfones já estão à vossa disposição. Para vocês explorarem tudo sobre este assunto.
Obrigada. Olá a todos os amigos ouvintes que nos acompanham através deste que é o teu e o nosso programa radiofónico. Cá estamos nós, adolescentes da Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, para mais uma rubrica Vida Sem Medo, não é, Benilde?
É sim, Edna. Mas bem antes, deixe-me cumprimentar o querido ouvinte que está neste momento a nos acompanhar. Olá! Iniciamos a nossa rubrica de hoje mandando um beijo enorme a todos os amigos que nos têm escrito enviando críticas e sugestões ao programa através dos endereços eletrônicos vidasemmedo@gmail.com, como também através do número 82873231 3, 82873231 3.
E porque a tua preocupação é a nossa preocupação, hoje vamos falar acerca de borbulhas nos órgãos genitais. É ou não razão de preocupação? A pedido do nosso amigo que nos escreveu aqui da cidade de Maputo e diz o seguinte. Oi para vocês, gosto muito do vosso programa. Eu tenho uma preocupação. Eu sou um rapaz de 17 anos de idade e o meu problema é que tenho umas borbulhas à volta do meu pênis. Quando eu estava na oitava classe, o meu professor disse que borbulhas no pênis é uma infecção de transmissão sexual e uma pessoa com esse problema acaba por ficar maluco se não se tratar. Será que isto é verdade? Que tipo de infecção é esta? Pode ser curada? Tenho medo de ir ao ponto de saúde porque toda a gente diz que lá eles são muito rudes com os jovens que têm esse tipo de infecção.
É, deixamos ficar um pedaço da carta do nosso amigo. Ele que não quis dizer quem era. Mas bom, o importante é ter escrito e apresentado a sua preocupação. E você aí em casa, o que será que pensa acerca da preocupação do nosso amigo? Ou será que sabe de algum caso parecido com este? Mais uma razão para ficares atento às opiniões dos nossos amigos entrevistados nas ruas. Vamos ouvir.
Sim, já ouvi falar sobre as ITSs. As ITSs são a gonorreia, a herpes e a clamídia. Os primeiros sintomas que aparecem são feridas, pus, comichão nos órgãos genitais, dores nas partes de baixo, né? Sai um corrimento meio amarelo. Sim, às vezes também quando tu vês o sacho ou no centro de saúde, tu chegas lá, falas, eles te explicam, vão te dar os medicamentos e tu passas a fazer o tratamento. Não deixar de fazer o tratamento.
Felisberto Zacarias, já ouvi falar das ITS. Os tipos de ITS que eu conheço são gonorreia e sífilis. Mas, e para prevenir-se das ITS, precisa usar preservativo ou, melhor, usar ser abstinente.
Já ouvi falar das ITS e as ITS que eu conheço, sífilis, gonorreia e outras que os nomes já fugiram. Os sintomas que eu conheço é coisa, corrimento. Esbranquiçado, amarelado e mal cheiroso. Usando preservativo e para nós, adolescentes jovens, abstinência que é a melhor opção.
Sou Marcos Fernando, já ouvi falar das ITFs e os tipos das ITFs que eu conheço são sífilis, candidíase, gonorreia e clamídia. E para prevenir-se das ITFs, é preciso ser fiel ao seu parceiro, usando a abstinência e usando o preservativo.
Chamo-me Adolfo Anceto Lang, já ouvi falar das ITS e as que eu conheço são sífilis, gonorreia, e clamídia, tricomoníase e candidíase. Bom, as formas de prevenção é só o uso do preservativo.
Estas são as opiniões dos nossos amigos entrevistados nas ruas. Será que tu aí em casa também partilhas destas mesmas opiniões? Para si que só agora nos sintonizou, o tema de hoje é sobre borbulhas nos órgãos genitais. É ou não razão de preocupação? Lembrar que nós somos adolescentes da Associação Coalizão da Juventude Moçambicana e o nosso maior objetivo é trazer para si informação certa e clara para que possas fazer as suas escolhas de forma saudável e assertiva. E porque nós somos ativistas formados em saúde sexual e reprodutiva para adolescentes jovens, ITS, HIV SIDA, drogas, vamos já ficar algumas dicas para o nosso amigão.
Querido amigo, fazes muito bem em pedir conselho. Borbulhas nos órgãos genitais, quer nas meninas, quer dos meninos, podem ser somente borbulhas tais como pontos negros na cara, como podem também ser sinais de uma infecção transmitida sexualmente, que são as ITS. Se nunca tiveste relações sexuais, é quase certo que não tens uma ITS. Contudo, se tiveste relações sexuais recentemente e não usaste o preservativo, as borbulhas podem ser um sinal de ITS, tal como herpes, herpes genitais, sífilis ou cacroide.
É verdade sim, Benilde. Se o teu professor da oitava classe estava a referir-se a sífilis, amigo, a qual pode levar realmente a uma doença mental, se não for tratada a tempo, é preciso fazer-se o diagnóstico e começar o tratamento logo que possível. Se for uma ITS, é importante que digas à tua namorada ou namoradas para que elas também possam ser tratadas. As mulheres podem ter ITS e não terem sintomas. Se a tua namorada não for tratada, de nada vai adiantar tu fazeres o tratamento da tua ITS. Portanto, vai a um SAGE, Serviço de Amigo Adolescentes Jovens, ou a um centro de saúde, se preferires, e faça o diagnóstico sem demora. É importante que saibas que ITS cura-se facilmente se for tratada logo no início. Se não quiseres sozinho, leva um amigo em quem confias. Além do mais, no centro de saúde ou SAGE, vais encontrar lá pessoas formadas neste assunto e que lidam com este tipo de problema quase todos os dias. E que te podem explicar exatamente o que é e o que deves fazer.
Tá aí então uma dica deixada pela Edna. Você também, se quiser contribuir, não hesite. E se acha que existe um tema que ainda não discutimos e quer que seja discutido, envie-nos uma mensagem para o seguinte endereço eletrônico: vidasemmedo@gmail.com. Repito, vidasemmedo@gmail.com. Também através do número 82873231-3. 82873231-3. E nós teremos imenso prazer de partilhar com todos a tua ideia.
Está a chegar ao fim a nossa rubrica de hoje, Vida Sem Medo. Muito obrigado pela tua simpática companhia. Receba as nossas despedidas. Somos adolescentes da Associação Coalizão da Juventude Moçambicana. Contamos para a produção destas edições com o apoio da Voz da América. Deixamos ficar os nossos fotos para que esta edição tenha chegado nas melhores condições de audição e que tenhas captado o essencial para poderes fazer valer os teus direitos. Beijinhos e abraços.
E assim estiveram aqui estas meninas, estas adolescentes do grupo Coalizão, trazendo-nos um tema bastante interessante. Nós vamos prosseguir com o nosso programa. E hoje, no espaço reservado ao drama radiofónico, o Grupo Cultural Teisso apresenta a peça com o título Confiança no Contexto do HIV.
Parece-me que é Firmino. O Firmino está em casa. Acho que posso queimar uns minutinhos e trocar novidades. Já entrei, Brad.
Oi, Sebastião. Bem-vindo. Vamos sentar.
Obrigado. Estou bem. Sabe, eu decidi dar umas voltas aqui no bairro e ver amigos, está a perceber, né? Que tal? Mas como é que estás, mano?
Ah, estou bem. A tentar mexer alguma coisa aqui em casa. Já que no meio da semana é uma grande dor de cabeça o tempo de atividades domésticas.
Estou a ver uma obra que é uma novidade para mim.
Novidade?
Sim. Mas qual é a ideia com o que estás a construir ali? É uma capoeira, pois não?
Yeah, é. Fui oferecido umas galinhas aí com a minha sogra e ainda não pude levar. Também porque a ideia sempre existiu, só que não tem sido fácil concretizar. É só ver mesmo agora. A tal obra parou. Já não há mola.
Devagar vai longe. É só não desistir, mano.
E como é que vão as coisas aí contigo? Conta lá novidades.
Mas, desculpa lá, chegaste a ver os Afanias durante a semana?
Não. O que é que se passa com ele?
Encontrei-o no sábado passado e ele andava aí com uma história mal contada. Hein? Então, só queria saber se terás visto a ele, porque estou curioso em saber como é que ele se saiu dos tais testes.
Espera aí. Não percebi direito. O que é que está a acontecer com ele? São testes de quê? Escola ou anda doente?
Parece que anda doente. Falou que entre segunda e terça-feira iria fazer o teste do HIV. Encontrei-o a beber nesse tal dia.
Continuo sem perceber direito. Falaste de doença e bebida. Afinal, ele estava doente ou não?
Bom, bem, não tenho certeza, porque quando o encontrei estava nos copos. E aparentemente estava bem. Mas disse que queria fazer o teste do HIV.
Pois, eu acho que tu não podes estar a trair a confiança dele.
Aonde é que pretende chegar com isso? É o trair os Afanias?
Sim.
Oh, Brado.
Porque acho que, se ele te falou isso, talvez foi porque pensou que serias capaz de apoiar, dar força, está a ver? Por acaso ele te disse que podias andar a falar desse assunto com qualquer pessoa?
Mas tu não és qualquer pessoa.
Não sou qualquer pessoa para ele. Mas neste caso, ele tem o direito de falar pessoalmente com quem ele quiser, a não ser que ele te peça para fazer isso no lugar dele.
Ah, Braga, pensei que estivesse a contar uma novidade. Mas ok, vamos mudar da conversa.
É melhor, mas já antes, é importante que tu saibas que no contexto do HIV, muitas conversas continuam confidenciais e ninguém tem o direito de andar a espalhar a vida privada dos outros.
Pronto. Já vi que não dá para conversar contigo hoje. Vou andar, até logo.
Espera. Também não precisa de ir assim, né? Você é um brada. Olha, ok. Tchau.
Promoção do preservativo feminino reforça campanhas de prevenção do HIV. Os detalhes para já. Amécio, vem daí.
Em Moçambique, organizações de luta contra a SIDA defendem que o preservativo feminino esteja largamente disponível para apoiar a prevenção contra a SIDA. Amões Sibambo, da Rede Nacional de Organizações contra a SIDA, também é defensor da massificação do preservativo feminino.
Amões, como é que vê a vantagem de haver disponível o preservativo feminino?
Eu acho que a vantagem disso é que já não se depende só do preservativo masculino. Já temos a alternativa que é o preservativo feminino. Então significa que aí já não estamos a penalizar o mundo da mulher, porque aí antes do preservativo feminino, quem tinha obrigatoriedade de pôr o preservativo era o homem. Mas aí também as mulheres já podem decidir optar por colocar o preservativo que já existe no mercado para poderem se proteger.
Portanto, o Amós vê que a mulher também pode tomar iniciativa para a sua prevenção.
Sim, pode tomar iniciativa, quer dizer, eles tomavam, as mulheres tomavam, né? Mas a ideia é que na altura não tinham, tomavam iniciativa, mas tinham que convencer o parceiro para usar. Mas agora ela pode tomar iniciativa e usar o preservativo. Ela toma iniciativa e existe o instrumento disponível, então essa é a grande vantagem.
Um dos problemas que o preservativo tem é, por exemplo, neste momento, o custo elevado. Acha que as pessoas poderão ter o dinheiro para a aquisição?
Essa é uma pergunta, talvez terei uma resposta absurda, mas é assim. Tratando-se de saúde, eu acho que todo mundo poderia ter o dinheiro. Quem não teria talvez o dinheiro, poderia persuadir o parceiro para ter o dinheiro para comprar o preservativo. Eu acho que o que se deve fazer aqui é fazer mais um bocadinho de sensibilização sobre a importância do uso desse preservativo por parte da mulher. Como é feito, por exemplo, por parte do uso do preservativo masculino. É da muito tempo, mas até agora ainda fala-se dele. Então eu acho que tem que se falar um bocadinho mais também sobre a importância disso e não olhar para o preço do preservativo, mas olhar para a importância, o trabalho que esse preservativo pode dar ou qual pode ser a contribuição desse preservativo para a saúde das pessoas.
Há também os que dizem que é muito grande, quer dizer, as pessoas sempre procuram argumentos para não usar às vezes.
Eu acho que mesmo o masculino há vários argumentos para não ser usado, mas isso eu acho que é uma questão de hábito. Se as pessoas começarem a usar, a habituar, eles poderão ultrapassar todas essas barreiras psicológicas que as pessoas têm. O importante é primeiro ver a importância porque é que está a usar e usar. Eu acho que pode correr tudo bem.
Vocês, como organizações de luta contra a SIDA, têm feito algum trabalho também na luta para que o preservativo esteja disponível, mas também farão o trabalho para quando estiver disponível?
Exatamente. Um dos problemas foi exatamente esse do preço, né? Então, para nós era um pouco difícil adquirirmos o preservativo para a distribuição, mas o que fazíamos é levar o preservativo conosco, a mostrarmos às pessoas como o preservativo é e dizer onde é que está disponível, a pessoa pode adquirir e usar, e dizemos qual é a importância de usar e a vantagem disso. Porque até se não confiar, podem usar até os dois. O homem usa o dele, a mulher também usa o dele. E a vantagem desse preservativo, por exemplo, pode ser usado, por exemplo, por trabalhadora de sexo. É mais prático. Por cada vez que chegam, não querem usar o preservativo, ou para evitar aquela amassada toda, ou porque alguém veio e cortou o preservativo. Então, esse feminino pode ajudar muito a esse grupo vulnerável. Porque muitas das vezes, quando trata-se de trabalhador de sexo, já não há muito tempo de festinhas, ou sei lá, carcerária, vai-se direto ao assunto. E aí o preservativo pode ajudar realmente a mulher a se prevenir das doenças. Para além de prevenir, ela também prevenir os seus clientes. Eu acho que é muito importante.
Amor, já a terminar, essa questão dos tabus, da ignorância, é preocupante. Estamos há mais de 20 anos de campanha de luta contra a SIDA, mas mesmo o preservativo masculino, há pessoas que resistem. É um bocadinho frustrante para vocês que trabalham, para nós que trabalhamos como ativistas.
Eu acho que é realmente, não só a questão só do preservativo, a questão do tabu no, tabu no geral. Eu acho que é uma questão que nós temos que começar a pensar, nós como organizações que trabalhamos na área de SIDA ou, sei lá, sociedade civil. É que nós muitas das vezes trabalhamos com base em especulações, né? Damos respostas, mas que não temos exatamente a realidade das coisas. Eu acho que chegou a altura que devesse encomendar um estudo, que pudesse ver mais ou menos um estudo que ia tentar abarcar todos os assuntos ou estudos assim divididos. Primeiro para saber porque é que o preservativo realmente ainda continua, sei lá, aceito e não aceito por outros. E também se ver a questão, por exemplo, de... Porque pensa-se muito na questão das questões culturais, sei lá, usos e costumes, mas não temos a certeza disso porque não há nenhum estudo que já foi feito profundo que fala sobre, que deu esses resultados. Eu acho que chegou uma altura de aparecer uma organização que pode encomendar um estudo que pode talvez trazer resultados mais ou menos práticos, um estudo que pode ser feito no país e ser também consumido no país, divulgado, e usar-se o estudo para melhorar as nossas formas de atuação.
Era Amos Sibambu, da Rede Nacional de Organizações de Luta contra a SIDA, e a importância do preservativo feminino na luta contra a SIDA.
Amigo ouvinte, colabore com Vida Sem Medo, fazendo críticas e sugestões. Basta só enviar uma mensagem para o número 82873273 ou para o endereço eletrônico vidasemmedo@gmail.com. Contribua para o melhoramento do programa.
Estamos agora para o espaço Vidas Positivas e a Teresa Xavier entrevista alguém que vive positivamente com o problema. Vamos acompanhar.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Tânia. Hoje a conversa vai ser com Ezequias André, paciente ativo. Um paciente ativo que está nesta luta contra o HIV e SIDA. Ele vai falar o que é ser paciente ativo, o que é estar a trabalhar na área do HIV e SIDA.
Boa tarde a todos, meu nome é Ezequias, como havia apresentado antes. Eu estou nesta área desde 2003. Como eu fui o ativista na área de HIV, eu trabalhava numa outra empresa que não tinha nada a ver com HIV, mas em 2000 decidi fazer teste e descobri que era seropositivo. Procurei saber como eu estava seropositivo. Porque muitas das vezes eu sabia apenas que a pessoa apanha o HIV através de relação sexual. Mas naqueles últimos 3 anos eu não tinha parceira sexual. Fiquei muito admirado. E fui andando com a minha vida, conheci o Sr. David Magaia, da Vida Positiva. Aí fui conversando mais com ele e comecei com formações na área de HIV. Portanto, tenho muitas formações, sou conselheiro comunitário. Sou ativista voluntária também na comunidade. Eu fui trabalhando em várias instituições. Já fui ativista voluntário na Visão Mundial em Xai-Xai. Isso para poder incentivar as comunidades que o HIV, embora fala-se que encontramos via sexual, mas também podemos encontrar de uma outra maneira que não seja relação sexual, explicando o que é que nós podemos fazer para poder evitar o HIV. Por exemplo, nas crianças, nós podemos encontrar crianças que são seropositivos, mas os pais não são. Como é que essa criança pode ter encontrado o HIV? Algumas pessoas lançam a culpa para o hospital. Se calhar ficou infectado no hospital, mas eu tenho uma percepção diferente. Se calhar a criança teve um contacto com qualquer objeto perfurante ou cortante em casa que uma outra pessoa seropositiva usou, provavelmente a criança pode ter contraído o HIV. Para além da área de prevenção, também incentivamos as pessoas que estão já seropositivas e que sabem o seu estado serológico, no sentido de aderirem a um tratamento. A partir das pessoas que ainda não estão a tomar os antirretrovirais, vão fazendo o controle, e os que já estão a tomar antirretroviral, melhor, para poderem controlar o HIV no corpo, não é?
Qual é o seu sentimento estar a trabalhar nessas todas as atividades que enumerou?
Sinto-me um pouco orgulhoso porque eu acho que estou a fazer boa coisa, porque já pude salvar muitas pessoas. Mas do outro lado é doloroso, é difícil trabalhar principalmente com pessoas que já estão sabendo o seu estado e que por vezes têm uma parte de ignorância. Ignorância porque nós explicamos quais são as formas de prevenir o HIV, o que é que se deve fazer para a pessoa manter a sua vida saudável, o que é que se pode fazer para não ter recaídas, mas por vezes as pessoas não acatam as nossas informações. E se encontramos essa pessoa já com recaída um pouco mais forte, nós sentimos, se calhar, culpados, se calhar a mensagem não está a chegar bem ou não pude convencer bem a pessoa para poder seguir com a sua vida. Falando de abandono, por exemplo, tratamento, temos algumas pessoas, por vezes, ou porque sentiu-se melhor, tomou os medicamentos, já está melhorando, a pessoa acha que já não pode, de repente deixa de tomar os medicamentos. Algumas pessoas tomam outro dia sim, outro dia não, e por vezes têm tido a resistência do vírus. O vírus resiste ao tratamento porque já vai descobrir até que ponto a pessoa tem aderido ao tratamento. Portanto, é um pouco difícil. Nas pessoas que ainda não fizeram teste, eu podia talvez aproveitar esse canal para poder incentivar uma parte maior das pessoas a aderirem ao HTV. Porque vale a pena irmos ao encontro do HIV do que esperarmos o HIV nos encontrar. De que forma nós podemos ir ao encontro do HIV? Se vamos fazer teste e descobrir que somos seropositivos, a pessoa começa a fazer todos os cuidados ou todo o acompanhamento médico para poder evitar certas doenças consideradas oportunistas. Oportunistas porque aproveitam a oportunidade do enfraquecimento do nosso organismo. Então, se a pessoa não sabe que tem HIV no corpo, essa pessoa pode não percaver nada, pensa que está tudo bem. Afinal de contas, no fundo, muita coisa está a se destruir. E o HIV vem ao nosso encontro quando já temos várias doenças, não é? Já estamos na fase de SIDA. Aí o HIV já foi ao nosso encontro, porque só descobrimos através de tantas doenças que nós temos e o médico pode, se calhar, aconselhar a pessoa a fazer testagem e depois descobrirem que a pessoa tem HIV. E isso, para mim, acho não é bom, porque pode ser tarde. Os médicos não vão deixar de tratar, vão tratar com todo o cuidado, mas porque a pessoa demorou muito tempo, provavelmente pode não conseguir salvar a vida desta pessoa. Então eu aconselho toda a gente para poder aderir aos HTVs, fazer teste enquanto saudável, não esperar a doença.
E qual é o seu maior momento de felicidade nesta batalha?
Bom, para mim, por mim mesmo, estou muito feliz porque eu fui ao encontro do HIV. Ainda não estou a fazer os antirretrovirais, já há 8 anos que sei que sou seropositivo, não sei quando é que fiquei seropositivo, então é uma felicidade, eu digo, é uma vitória, porque logo que descobri que estou infectado, comecei a controlar o HIV e observar todos os meios preventivos, de modo que não posso apanhar mais outro tipo de vírus com outra pessoa, envolvendo sexualmente com outras pessoas, usando a camisinha.
Obrigada, Ezequias, e felicidades de fato para ti.
Muito obrigado.
Queridos ouvintes, termina desta forma o Vida Sem Medo. Em nome de toda a equipa da produção deste programa, prometo voltar hoje a 8 dias. Eu sou a Tânia Pires e deixo o meu abraço.
Vida Sem Medo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.